No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica o
para esse pagode e me avisou. Aqui não tem pobre, até me pediu pra pisar se não sim.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. A Prefeitura da cidade de São Paulo revelou que não sabe informar onde foram gastos cerca de 48 bilhões de reais entre 2014 e 2017. A informação foi revelada por um estudo realizado pela Fundação Tide Setúbal. No programa de hoje, vamos falar sobre a transparência nos gastos públicos. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Antes de mais nada, quero me desculpar com quem está nos ouvindo pela voz anasalada, né? Não consegui escapar da gripe. Desde o início do ano eu estou fugindo, mas ela me pegou agora em agosto.
Muito bem, eu queria te cumprimentar. Você assumiu mais uma vez a presidência, né, do
Comissão de Ética,
do Sindicato dos Jornalistas.
Isso, nós dois, né, tanto você como eu, fomos eleitos a semana passada para a Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo. Eu já estava na atual comissão que termina, né, como presidente da comissão, e agora nós vamos assumir, possivelmente na semana que vem, a nova comissão, e aí vamos ver quem será o presidente dessa nova comissão. Juntamente conosco, né, eu e o Joel Scala, foram eleitos também o Fábio Venturini, o Rodrigo Ratier e a Rose Nogueira para mais 3 anos de mandato na Comissão de Ética. E, Joel, é importante esclarecer que nós vamos ter muito trabalho, principalmente nesse momento em que nós precisamos mostrar para a sociedade qual é o verdadeiro papel dos jornalistas e, principalmente, mostrar como é que a coisa deve funcionar numa época que está dominada pelos fake news.
Muito bem, essa rouquidão foi pela campanha que você fez, né?
Olha, nem tanto, né? Hoje a gente só atua mais nas redes sociais, atua só pelas redes sociais. E quando chegou a gripe nem deu para comemorar.
Tudo bem. Nós iniciamos o programa com...
Se gritar, pega ladrão.
Exporta samba. Reunião de bacanas. Muito bem, começamos o programa hoje... Que vai falar da transparência nos gastos públicos. Para falar sobre o assunto, eu tenho dois convidados. O Tomás Weissenbach é geógrafo e consultor da Fundação Tide Setúbal e organizador do estudo Gasto Público no Território e o Território do Gasto na Política Pública. Tomás, seja bem-vindo ao Observatório. Obrigado pela sua presença.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Muito bom estar aqui. Desculpa. Muito bom estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão importante que é o orçamento público. E o orçamento público, ele é a forma pela qual a gente faz as escolhas principais da cidade. E essas escolhas vão ficar muito mais difíceis daqui para frente, porque as receitas não estão mais subindo tanto e existem gastos obrigatórios que sobem. Então é muito importante que daqui para frente a sociedade civil participe cada vez mais desse debate.
Tomás, como é possível a Prefeitura de São Paulo, que tem um maior orçamento, maior que vários estados do país, não sabe onde gastou 48 bilhões?
Pois é, esse é um problema que a gente se perguntou também. Eu acho que o que falta na Prefeitura de São Paulo é investir na produção e no controle das informações que permitam que a sociedade civil possa, de fato, debater nos seus bairros, nas suas prefeituras regionais, quais são as prioridades. E por isso que isso vem junto com o tema também do orçamento participativo, que é muito importante para a cidade.
Como foi possível acontecer um caso como esse?
Olha, a gente percebeu três grandes problemas. O primeiro problema é na distribuição do pessoal, dos funcionários públicos. Existe uma lei que obriga a Prefeitura de São Paulo a publicar na sua página os salários e os endereços onde cada funcionário público presta os seus serviços. E a gente percebeu lá que tem vários endereços em branco e várias falhas nessa base. O segundo problema, que é o maior em termos de volume de recursos, são os grandes contratos que a prefeitura tem com prestadores de serviço. Então, os serviços de segurança e limpeza das escolas, o serviço de varrição pública, o serviço de merenda escolar. Para esses serviços, é fundamental que se aprimore o controle da Prefeitura de São Paulo, que é o contratante, sobre onde, de fato, esses serviços estão sendo localizados. Na hora que esse serviço se aprimorar, vai ser possível que a Prefeitura distribua e permita que a população conheça, de fato, onde estão distribuídos os gastos.
Foi má gestão ou corrupção, ou as duas coisas juntas?
Olha, o que eu posso falar do nosso, até onde o estudo chegou, que você tem indicações claras de má gestão, né, de falta de controle e de produção de dados que permitam já referenciar o orçamento, ou seja, localizar o bairro, a prefeitura regional, onde cada despesa ocorreu.
Muito bem, deixa eu apresentar o outro convidado, é a Renata Galfi, analista de transparência e comunicação da Transparência Brasil, que é uma organização que busca pela integridade das instituições e por meio de um monitoramento de informações. Boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório, Renata.
Boa tarde, Joel, obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite.
Renata, como é a Transparência Brasil recebeu essa informação que 48 milhões da prefeitura não sabe onde foram gastos esse dinheiro?
É uma informação bastante preocupante, mas por outro lado, infelizmente não é tão surpreendente, porque é muito comum, conforme você lida com dados públicos, você vê essa falta de catalogação ou de você se preocupar com a produção de certas informações que são fundamentais para você poder fiscalizar o andamento de políticas públicas. Então, é muito frequente que a gente, quando use a lei de acesso à informação, faça pedidos ou pegue base de dados, que a gente veja isso justamente que o Tomás falou. Base sem informação, com partes em branco. Isso acontece com bastante frequência, ou bases desatualizadas. Infelizmente, isso é um problema muito comum e na questão do orçamento especificamente, é uma demanda atual da sociedade, principalmente das periferias, que querem saber melhor como que esse gasto está sendo efetuado nas diversas regiões da cidade, nos territórios. E tem um plano atualmente sendo elaborado, que é o plano de governo aberto da
cidade
de
São Paulo. Como é esse plano que vocês estão elaborando? O que vai constar?
Então, na verdade, é uma parceria da Prefeitura de São Paulo com a OGP, que a sigla em português, a tradução é Parceria para Governo Aberto, e São Paulo é a primeira cidade no Brasil que faz parte dessa parceria. E a gente já está no segundo plano. No passado teve a execução de um primeiro plano, e agora no segundo tem uma participação da sociedade civil, e foi uma demanda trazida pela sociedade civil, justamente a questão da descentralização do gasto público, do orçamento, e do orçamento participativo.
Bom, a partir de agora, com essa parceria, o contribuinte pode esperar que a prefeitura vai saber onde vai gastar o seu dinheiro?
Então, é o que se espera, que agora a prefeitura dê a devida atenção a essa questão.
Porque um valor expressivo, né? 48 bilhões. É muito dinheiro.
É muito dinheiro. E eu acho que uma questão importante a ser colocada é que tem muita informação hoje que não é produzida, assim, as coisas acontecem e não tem uma catalogação, elas não são sistematizadas. Então, o que acontece? Às vezes tem coisa que acontece durante o ano todo, cada dia, e deveria isso ter sempre, por exemplo, no caso do orçamento, colocado em que ter esse georreferenciamento.
Eu vou colocar uma pergunta para você e para o Tomás. Depois de tantos anos da redemocratização do país, o Estado, no caso a Prefeitura Municipal, ainda não está democratizada, porque não tem essa preocupação de preencher informações, né, de ser transparente com o dinheiro público, o que me parece um absurdo, né?
Sem dúvida, eu acho que a gente avançou em termos de transparência e de responsabilidade fiscal, né? A lei de responsabilidade fiscal, que foi aprovada em 2001, ela tem vários pontos positivos no aspecto da transparência, mas ainda precisa muito avançar. No caso da cidade de São Paulo, é uma demanda que já atravessa gestões, que é o orçamento participativo. que é de fato trazer as pessoas em cada bairro, em cada prefeitura regional, para discutir as prioridades e as escolhas também, que muitas vezes são difíceis. Isso ainda não avançou aqui na capital. A gente já teve 3 tentativas em 3 governos diferentes. Essas 3 tentativas fracassaram, e eu acredito que em boa parte porque as informações específicas do gasto público em cada subprefeitura não estavam disponíveis.
Então, ou seja, falsa transparência.
E a gente vê com bons olhos essa ação de a sociedade civil de fato cobrar. A gente teve um evento na última terça-feira, tinha uma representante da Secretaria da Fazenda da Prefeitura de São Paulo, e ela se comprometeu a ampliar os esforços para já referenciar esses gastos, para distribuir os gastos públicos em cada uma das subprefeituras, para a gente ter essa informação e avançar com o processo do orçamento participativo.
E eu acredito também, muitas organizações, muitos jornalistas se deparam com esse problema de precisar de informações que muitas vezes não existem, e as demandas da sociedade são muito grandes, então a gente tem um problema de como a informação tem sido produzida e gerida há muito tempo. Então, também não é de uma hora para outra que, de repente, você vai conseguir gerir isso tudo de uma forma suficiente para suprir as necessidades de fiscalização. Então, esse tipo de parceria eu acho importante, e é importante ter um controle também por parte da imprensa de estar divulgando isso, porque essa parceria dá força para que pelo menos 5 compromissos sejam efetivados, e que no fim desse plano, que dura 2 anos, que a gente pelo menos esses dados, por exemplo, do orçamento, a gente consiga daqui 2 anos falar onde que a prefeitura gasta esse dinheiro.
Pelo que vocês disseram, se a gente pensar numa mudança a médio e a longo prazo, é só a compreensão da sociedade civil.
Exatamente. Acho que cada vez mais os governos urbanos, eles, por obrigação, têm que fazer os processos participativos, consultivos, deliberativos, mas também é uma necessidade. Hoje em dia não dá para pensar em administrar uma cidade como São Paulo, com 11 milhões de habitantes, sem chamar junto a sociedade civil. Inclusive para tomar decisões difíceis. Às vezes o orçamento está apertado, a gente precisa escolher junto qual que é a prioridade. O que a gente vai fazer? A gente vai construir, vai terminar os hospitais como o Hospital de Marcilac, ou a gente vai fazer recapeamento de vias nas áreas mais ricas da cidade? A cidade precisa ser consultada e precisa participar.
Quais são as prioridades? E a própria comunidade que deve dizer aonde deve ser investido. Uma outra iniciativa que eu acho interessante é não se aumenta mais nenhum imposto enquanto a prefeitura não contar o que está fazendo com o dinheiro público, né?
E eu acho, inclusive, que a base de arrecadação de impostos, ela precisa também começar a repensar, ser repensada, né? Hoje o Estado, a prefeitura não é diferente, funciona como um Robin Hood ao contrário.
É injusto.
Arrecada dos mais pobres e investe nas regiões mais ricas. Então, eu acredito que a forma como você arrecada tem um grande impacto na redução da desigualdade. O IPTU, por exemplo, é um imposto que é tido internacionalmente como um imposto justo, e que de fato tributa o patrimônio público, o patrimônio privado. Então ele de fato arrecada dos mais ricos. Eu acho que ele tem que ser ampliado. Enquanto o imposto sobre serviços, que é um imposto que todo cidadão paga, ele deveria ser reduzido.
Verdade. Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem OMI. Número de entradas de migrantes no Mediterrâneo cai quase pela metade. A Mônica Grayley, de Nova York, tem as informações.
A Organização Internacional para a Migração, OIM, informou que o número de migrantes que entraram na Europa pelo mar Mediterrâneo foi reduzido quase que pela metade nos primeiros 8 meses desse ano. Em comunicado emitido em Genebra, a agência da ONU disse que até 12 de agosto, 61.517 migrantes haviam utilizado a travessia. No ano passado, no mesmo período, foram 118.436. Ao todo, morreram 1.524 pessoas, mais de 1.000 a menos que no ano passado. A OIM compilou um quadro com as chegadas registradas em vários países europeus, incluindo Itália, Malta, Espanha e Grécia. Esse ano, o número de chegadas à Espanha ultrapassa o de outros destinos. Em menos de duas semanas, nesse mês de agosto, chegaram ao país 2.170 migrantes, quase a mesma quantidade registrada em todo o ano de 2016. Em contrapartida, a entrada na Itália baixou para menos de 20% do volume de pessoas recebidas no mesmo período do ano passado. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
E baixou por quê, Franklin?
Olha, a gente tem acompanhado aí que essa retomada dos governos conservadores de extrema direita na Europa estão fechando as fronteiras e as pessoas estão morrendo, não conseguem entrar na Europa porque simplesmente eles impedem que aquelas pessoas que saem com os barcos sem as mínimas condições para tentar se salvar da fome, das guerras, morrem no meio do mar Mediterrâneo porque não conseguem entrar. Recentemente, com a mudança do governo na Espanha, é que abriram um porto humanitário para poder receber essas pessoas que senão iriam morrer afogadas no mar Mediterrâneo.
Eu quero fazer um registro aqui, aproveitando a presença da Renata Galf, que morreu essa semana, o Claudio Weber Abramo, que foi referente no combate à corrupção e um dos fundadores da Transparência Brasil, que faleceu no último domingo.
É, a gente recebeu essa notícia com bastante tristeza. É, muitas pessoas que trabalharam junto com o Claudio, ele trabalhou por 15 anos, né, na Transparência Brasil como diretor executivo. E ele era uma pessoa muito assim brilhante, a gente recebeu muitas mensagens. A gente queria também aproveitar o espaço, deixar as condolências também para a família e para os amigos mais próximos. Mas ele trabalhou muito justamente por essa questão de abertura de dados, de transparência, porque ele acreditava que para combater a corrupção você precisa combater as causas. Então, ele não acreditava nessa ideia de que o Brasil tem uma cultura de corrupção. Ele acreditava que a gente tem que trabalhar com as instituições, então tem que mudar o que tem nas instituições brasileiras que acabam gerando essa corrupção. E ele fez esse trabalho de uma forma muito brilhante, inclusive abrindo muitos dados em relação aos parlamentares. E a gente continua com isso aqui e sempre vai ter essa demanda de abrir cada vez mais dados. E
deixou um importante legado.
Deixou um importantíssimo legado.
Quero também informar que nós estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. São Paulo, vocês podem nos ouvir pelo 93,7, em Ribeirão Preto em 107,9, ou então, se preferirem, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Intriga, caô e armação. Troca de favor, mentira, corrupção. Depois aparece na televisão. Com a cara lavada dizendo que não. A culpa é tua, mané, que colocou ele lá. Agora sabe qual é, você vai ter que aturar. Mas se você percebeu que ele roubou de você, então faça como eu.
Ao som de Detonautas, com a música Ladrão de Gravata, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, hoje falando sobre transparência nos gastos públicos, com Tomás Vissembar, da Fundação Tive Setúbal, e Renata Galf, da Transparência Brasil.
A achando que aqui tem babaca.
Nesta música, a banda de rock denuncia a corrupção do país e a população que não sabe votar e, de alguma forma, ajuda a continuar esta roubalheira. Muito bem, agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. País injusto. No Brasil, quem ganha menos paga mais impostos. Podemos dizer que o Brasil é um país injusto com a população menos favorecida. Um levantamento feito pela agência pública revela que o imposto de renda no Brasil isenta a maior parte dos rendimentos dos super ricos, pessoas que recebem mais de 320 salários mínimos mensais, e taxa o rendimento dos contribuintes com a menor faixa de renda, quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Para a parcela mais rica da população brasileira, cada um real de rendimento taxado pelo imposto de renda, outros dois reais ficam isentos. Já entre quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos, o cálculo é inverso. Para cada R$ 1 de renda isenta, outros R$ 7,60 são tributáveis pelo imposto, seja direto na fonte ou posteriormente através de declaração ao fisco. Em 2016, a parcela mais rica representou um rendimento de ao menos R$ 281.000 por mês. Neste grupo havia cerca de 25 mil pessoas que juntas concentraram mais de R$ 28 bilhões de rendimentos em 2016. Cada pessoa nessa faixa recebeu em média mais de 11 milhões em rendimentos e possui cerca de R$ 52 milhões em bens e direitos. Do grupo de 25 mil pessoas que declararam rendimentos acima de 320 salários mínimos, 19 mil acusaram recebimentos de lucros e dividendos. Ao todo, essas pessoas informaram mais de 746 milhões de reais em rendimentos e a maior parte, 64%, foi isenta do imposto de renda. De acordo com o Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, vinculado ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil é um paraíso tributário para super ricos, combinando baixo nível de tributação sobre aplicações financeiras, uma das mais elevadas taxas de juros do mundo e uma prática pouco comum de isentar a distribuição de dividendos de imposto de renda na pessoa física. E para ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs para você, sua empresa ou ONG por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no banner Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Ô, Tomás, somos realmente um paraíso para os mais ricos.
É isso que a gente estava conversando aqui agora há pouco, né? É, o problema é que o Brasil é um país que tributa muito pouco o patrimônio e tributa muito o consumo. Então essa foi a opção do sistema tributário brasileiro e é, de fato, um sistema que acaba penalizando os mais pobres. E o outro lado disso é a forma que o gasto público é feito. Então, você arrecada dos mais pobres e, por várias vias, acaba gastando com os mais ricos, como é, por exemplo, a questão da dívida pública, né, que é o mesmo problema que acontece aqui em São Paulo.
Quem sabe tanciona as grandes fortunas, aí os ricos ficam mais cuidadosos com o dinheiro público e ajudam a sociedade civil a acabar com essa incompetência da prefeitura, né, que não sabe onde investiu 48 milhões. Muito bem, chegando perguntas já, Franklin.
Sim, sim. Eu tenho uma pergunta minha, antes até da pergunta aqui da Carolina Ferreira, que nós vamos fazer daqui a pouquinho. A pergunta que eu gostaria de fazer tanto ao Tomás como à Renata é a seguinte. Nós falamos em transparência, né? Onde que a prefeitura, onde que o governo, seja estadual ou federal, gasta o dinheiro arrecadado. Mas acho que tem uma questão anterior, a questão da arrecadação. Existe muita sonegação. E, paralelo a essa sonegação, nós encontramos também a anistia fiscal. Não falta um pouco de transparência nessas duas coisas? Porque a pessoa sonega, não paga o imposto, depois vem uma anistia fiscal e não paga nada.
Acaba sendo um incentivo.
Bancos, que isso foi amplamente divulgado pela imprensa. Bancos, dívidas enormes que o governo Temer, por exemplo, com o Banco Itaú, que saiu publicado no Globo, inclusive, vai dar todas as fontes, né? Perdoou uma dívida assim colossal, né?
Isso, e no caso aqui particular do município de São Paulo, acho que um dos grandes pontos, como eu falei, é a cobrança do IPTU. Hoje o IPTU ele é baseado numa planta de valores, que é a referência para o cálculo do imposto, e essa planta está bastante defasada já. Em 2007 foi aprovada uma lei obrigando essa revisão da planta de valores ser feita a cada 2 anos. Ano passado era para ter ter sido feita essa revisão. A proposta técnica foi apresentada pela Secretaria da Fazenda, mas o Executivo Municipal optou por não enviar o projeto de lei para a Câmara por ser um imposto impopular, né? Só que perdeu uma chance de ampliar a arrecadação sobre o patrimônio imobiliário, que a gente sabe na cidade de São Paulo vale alguns bilhões de reais e é muito concentrado. Uma pesquisa feita pelo jornal Estado de São Paulo mostrou que 1% dos proprietários imobiliários de São Paulo detém 45% do valor imobiliário da cidade, ou seja, uma concentração absurda e que precisa ser tributada.
É, e muitos clubes, né, não pagam imposto, né, tem uma dívida enorme, astronômica, e não é cobrada, e por aí vai. A Carolina Ferreira, nossa ouvinte lá de Santana, obrigada Carolina pela sua resposta, pela sua pergunta, melhor dizendo, ela pergunta: como a população pode começar a monitorar os gastos do governo? Precisa ter algum conhecimento prévio em economia? Agora, antes de responder essa pergunta da Carolina, acho que a Renata podia até falar sobre a questão da anistia fiscal.
Então, nessa questão, na verdade, eu queria aproveitar que vocês falaram da transparência dos gastos, que essa questão, às vezes, justamente quando envolve imposto, a Lei de Acesso à Informação, ela garante o acesso às informações públicas, mas ela traz várias exceções de sigilo, ou, por exemplo, dados pessoais. E muitas vezes o poder público ele se utiliza dessas exceções para negar informações que, na verdade, são de grande interesse público. Por exemplo, por muito tempo foi tabu se ia se divulgar ou não salários dos servidores. E aí o entendimento da STF prevaleceu de que, no caso dos servidores públicos, eles teriam que perder uma parte dessa privacidade para divulgar. E nessa parte de tributo, infelizmente, muitas vezes as pessoas solicitam, por exemplo, quem são os maiores devedores de impostos e você não tem essa informação, porque há órgãos que negam. Ou até nessa questão de imóveis, mês passado mesmo, o governo do Paraná negou uma lista dos imóveis que era do próprio governo, aí não é exatamente tributo, mas dizendo que divulgar essa informação podia fazer com que movimentos sociais invadissem as propriedades públicas. Então, quer dizer, o governo tem uma dificuldade, às vezes, de lidar com essa cultura de transparência e acaba colocando sigilo. Então, se a gente quer entender melhor como é o imposto, quanto que a gente arrecada e onde ele está sendo gasto e quem são os maiores devedores, a gente tem que fomentar cada vez mais essa cultura de transparência nesse...
Em relação aos salários dos servidores, eles devem sim ser publicados, porque eles são pagos pelo dinheiro público. E aí essa omissão do governo, seja municipal, estadual e federal, é devido às gratificações e às mordomias que ele sempre embute ali na calada da noite.
Sim, né?
O teto, né? Existe um teto, mas só adicional, né? Porque esse teto é ultrapassado inúmeras vezes, né?
Sim, e aí a isenção fiscal acho que entra também nesse debate de... divulgação das informações e, ao mesmo tempo, as pessoas entram com sigilo bancário, às vezes sigilo fiscal e, enfim, vários sigilos que acabam...
É um absurdo. E a questão da Carolina Ferreira, com relação a população tem que ter algum conhecimento prévio de economia para poder monitorar os gastos do governo?
Olha, é claro que o orçamento público ele tem uma linguagem própria e que, às vezes, é de difícil compreensão para o cidadão, mas acho que isso não deveria impedir as pessoas de participar. Acho que a Carolina precisa, né, uma sugestão, estar presente nas oficinas e nas audiências públicas e cobrar, inclusive, do Poder Executivo, da Prefeitura, que tragam os dados para ela de uma forma que o cidadão comum entenda, né? Isso é perfeitamente possível, isso tem que ser traduzido. Então, eu acho que essa cobrança tem que ser feita, né? As planilhas do orçamento, os dados, etc., eles podem chegar de uma forma compreensível para o cidadão. E aí é muito importante exigir que esses dados venham localizados na prefeitura regional em que o cidadão reside, porque aí ele pode, de fato, discutir quanto está se gastando em saúde, quanto está gastando em educação, quanto está gastando em recapeamento. E a partir desses números, que passam a ser mais compreensíveis quando eles estão próximos do local de vida das pessoas, discutir as prioridades e fazer as escolhas.
É fundamental aí você gastar o dinheiro, recolher o imposto e gastar na própria comunidade, né? A descentralização é fundamental, né?
Eu acho que hoje administrar uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes, ela exige uma estratégia de descentralização consistente, né? De levar de fortalecer as prefeituras regionais, de fortalecer tecnicamente as prefeituras regionais e do ponto de vista orçamentário também. E trazer a população para discutir, não esvaziar o Conselho de Representantes, né, que está eleito, que foi instituído em 2015, mas que tem sofrido um processo de esvaziamento. Então é muito importante retomar isso, porque os problemas da cidade são difíceis. E aí fica muito mais difícil se o governo quiser decidir sozinho. Se ele quiser trazer para as pessoas e colocar suas alternativas na mesa, eu acho que a gente pode caminhar mais rápido para soluções.
Aí, Tomás, é fundamental uma política de Estado, né? Porque os vários governos dão uma descontinuidade, se perde muito dinheiro nisso, a prioridade de um governante é uma coisa, de outro é outra, e aí se gasta muito dinheiro acaba-se não tendo uma administração eficaz, nem do primeiro governo, nem do outro, e dos vários, né?
Sem dúvida. E aí eu acho que o papel muito importante é do plano diretor estratégico. São Paulo tem um plano diretor estratégico que foi aprovado em 2014 e que estabelece exatamente essas políticas de longo prazo, né? Entre elas, um sistema de governança democrática da cidade, ou seja, como as decisões devem ser feitas pensando em vários governos.
Você sabia, ouvinte, que o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países e que em 2017, no ano passado, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 250 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda rever todos os nossos programas de rádio e TV? Acesse nosso portal www.observatorioterceirosetor.com.br e a qualquer hora do dia, fique informado com notícias, eventos e matérias exclusivas. Aproveite e faça como milhares de pessoas em mais de 40 países. Curta nossa página no Facebook. facebook.com/Observatório 3 Setor. Você faz o bem e a gente espalha. Observatório Terceiro Setor.com.br. O olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro. Fiquei na porta estacionando os carros.
Ao som de Cazuza, Brasil, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando de transparência dos gastos públicos, com Tomás Vicembar, da Fundação Tid Setúbal, e Renata Galf, da Transparência Brasil. Música atualíssima, ela foi lançada em 1988 do século passado e sua mensagem continua ainda atual. Cazuza faz um protesto contra a corrupção e a má administração do país, que causa diversos problemas para a população.
Apagar sem ver toda essa droga que já tem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico. Não me subornaram, será que é meu fim?
perceber a cores.
Crítico social esse Cazuza, hein, Frank?
Sim, o mais terrível é isso, Joel. 30 anos e essa música volta a ser tão atual, não? Que tristeza.
É verdade. Bom, continuamos com os nossos dois entrevistados. Eu queria repercutir uma coisa com você, Renata. Você estava falando no intervalo que você gostaria de falar dos monitoramentos que a Transparência Brasil está realizando.
Isso. Primeiro, em relação à pergunta da Carolina, eu acho que muito pelo contrário. O cidadão não tem que ser especialista em economia para fiscalizar o poder público. O poder público que tem que ajustar sua comunicação e sua linguagem. Então, ele tem que ter linguagem cidadã, tem que ser uma linguagem clara. Se, por acaso, o cidadão, quando for fiscalizar, não estiver entendendo, ele não tem que entender que ele... que falta informação para ele. Ele tem que cobrar do poder público que ele disponibilize essa informação de outra forma. E para monitorar as escolas, por exemplo, que é uma das grandes preocupações dos brasileiros, tanto é que no debate presidencial semana passada, quase o debate inteiro, o principal tema pesquisado no Google pelas pessoas que estavam em casa era educação. E a gente tem o Tadpé, que é um aplicativo que qualquer cidadão pode ir numa obra pública de escolas e creches. Ele tira uma foto e a gente fiscaliza pelos cronogramas das obras, a gente vê se aquela obra está atrasada ou não, que a gente tem parceria com engenheiros, e aí a gente cobra o governo federal, as prefeituras, para ver por que essa obra não está andando. E a gente encontrou casos de obras que já tem convênio há 10 anos e estão no foram iniciados.
Olha que informação que a Renata está dando, que é importante. Você no seu bairro vê a escola sendo construída. Percebeu que atrasou, está causando transtornos para a população local. É só fotografar e entrar nesse aplicativo de vocês?
É, o aplicativo chama Tadpé. E vocês podem encontrar tanto pela App Store quanto pelo iOS também. É, e encontra também mais informações sobre o projeto no site da Transparência.
E vale para escolas e creches?
Isso, escolas e creches.
No município de São Paulo?
Do Brasil inteiro.
Ah, do Brasil inteiro, muito
bem. Que tenham recurso do governo federal, que isso é muito difícil, assim. O governo federal, ele repassa recursos, só que a prefeitura executa. E é nesse caminho que muitas vezes os municípios, às vezes, não conseguem dar conta dos projetos que foram feitos. E a gente tem, às vezes, projetos que têm recurso, obras que têm recurso, e estão há muitos anos paradas.
Tem muitos atalhos pelo caminho, né? Dando de Brasília até as cidades, né?
Sim. É, isso aí é desde fraude, desvio, até, às vezes, falta de estrutura do município mesmo para conseguir executar.
Está aí uma ferramenta importante que a população tem para monitorar as obras que estão atrasadas no seu município, sobretudo escolas e creches, que impactam na vida de muitas pessoas. É só ir nesse aplicativo. Repete, Renata.
Chama Tadpé. E aí a gente está no Twitter também, pode mandar as fotos pelo Twitter.
Muito bem. Agora vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Com Frank Valverde.
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso. Porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei. Ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder.
Estamos ouvindo Tocando em Frente com Ana Vitória, essa dupla, nova dupla musical brasileira, que inclusive agora até virou um filme, né? Até um filme contando a vida delas. E Joel, eu sei que você é fã dessa música Tocando em Frente com o Amir Sater, né?
É.
Durante muito tempo foi até a abertura do nosso programa aqui no Observatório Terceiro Setor. Eu falei, hoje eu vou iniciar falando em cultura com essa música.
Música
em homenagem, Joel.
É, muito obrigado.
E nós vamos falar também de Arte para Sentir, uma exposição diferente que acontece na Caixa Cultural aqui em São Paulo. Nela, o público é convidado a participar. As obras que estão lá não são somente para serem vistas, mas também tocadas, ouvidas, cheiradas e até saboreadas. Como é o caso da Fonte dos Refrescos, do artista Opi Vivara, com 6 refresqueiras, com corantes alimentícios nas cores amarelo, azul, vermelho, laranja, verde e roxo, nas quais o espectador pode provar cada um daqueles refrescos e sentir o seu sabor. Também tem obras feitas de crochê que você pode misturar, pode passar a mão, apertar, outras com diversas texturas para serem tocadas, acariciadas, e até um bumbo em que você aciona ele para tocar através de umas bolas que ficam penduradas em um pêndulo. 6 artistas participam da Arte para Sentir: Carolina Ponte, Ernesto Neto, Flávio Cerqueira, Floriano Romano, Opivará e Pedro Varela. A curadoria é de Isabel Sanson Portela. Arte para Sentir, de terça a domingo, das 9 às 19, na Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, até o final de setembro, com entrada franca.
Muito bem, boa dica essa. Ainda bem que não tem a participação de nenhum ator aí, senão pode repetir o que aconteceu nos anos anteriores.
O Brasil está conservador demais, meu querido.
É verdade. Muito bem. Vamos continuar aqui com os nossos dois convidados. Antes eu quero falar da nossa campanha, a campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Participe da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Muito bem, vamos continuar aqui com nossos dois convidados. O estudo, o Tomás, eu estava na abertura do programa, eu falei do nome do estudo. Gasto público no território e o território do gasto na política pública. Aí é uma ironia aí, política pública é meio complicado numa cidade onde você, cheia de privilégios, de injustiças, né? Mas quando você pensou no território, uma política pública gasta no território, ainda é uma utopia a intervenção direta da população?
Eu acho que é uma utopia no sentido de que é um horizonte que a gente deve perseguir continuamente. Eu acredito que a gente sempre vai querer mais. Mas é uma realidade possível também. Você tem outras cidades no Brasil, por exemplo, Porto Alegre, com uma experiência bastante duradoura de orçamento participativo. Então é bem possível que a gente alcance isso no curto prazo.
Nós temos que citar o Porto Alegre e outras capitais que são...
Belo Horizonte também. São Paulo já teve experiências interessantes de orçamento participativo em gestões anteriores, né, gestão da prefeita Luiza Erundina, na gestão da prefeita Marta Suplicy e agora na gestão do prefeito Fernando Haddad. Então a gente tem que trabalhar para aprender com a experiência, porque se elas não foram adiante, a gente tem que diagnosticar, entender quais são os problemas, o que aconteceu. Eu defendo que um passo importante para a gente avançar no orçamento participativo, trazer as pessoas de fato para tomar a decisão sobre o orçamento, é de fato cobrar que a prefeitura informe a localização dos seus gastos. Isso, ao longo dos anos, vai criando uma cultura em que as pessoas sabem que elas podem ir numa oficina de trabalho ou numa audiência pública e que elas vão de fato ver os gastos que acontecem no seu bairro, no seu local de trabalho, e isso aproxima as pessoas da decisão.
Você citou a prefeita Luiza Erundina, já se passaram várias administrações, houve uma descontinuidade, isso ficou muito claro. Agora, essas duas administrações que você citou, já foram suficientes para se criar uma visão crítica da população? A população já está mais participativa?
Eu acredito que sim. Eu acho que de diferentes formas você tem na cidade de São Paulo uma sociedade civil forte e organizada. Eu acho que o que tem variado bastante ao longo dos anos e das gestões é a abertura que os governos têm a esses processos participativos. Eu acho que a gente precisa de fato radicalizar a participação da sociedade civil nos temas como orçamento e como políticas públicas. E esse título que você mencionou, João, eu acho que ele tenta chamar a atenção para um ponto central que eu acho que é a prioridade absoluta da cidade de São Paulo, que é a redução das desigualdades. Eu falei da concentração da propriedade imobiliária em São Paulo, a gente também tem uma renda altamente concentrada aqui, e tem que ser compromisso de toda a cidade acelerar a redução da desigualdade.
O plano diretor, começou a tratar desse assunto, mas ainda manteve, né, privilégios.
Eu acho que o plano diretor ele traz grandes avanços, por exemplo, a instituição das zonas especiais de interesse social, que são áreas na cidade na qual é obrigatória a construção de habitação de interesse social. Acho que isso é um ponto central para a redução da desigualdade. Mas no orçamento público a gente ainda precisa priorizar mais as periferias, priorizar mais a atuação integrada entre as secretarias, porque hoje a gente vê vários casos em que secretarias diferentes atuam no mesmo território e elas se conversam pouco. Então é importante que aumente essa coordenação, e é isso que a gente chama de territorializar as políticas públicas. É trazer a população para decidir junto, é pensar o território de uma forma mais sistêmica, mais integrada, quais são os conjuntos de problemas que aquele território está sofrendo, e pensar num conjunto de políticas públicas que se converse.
O território das populações de baixa renda é contemplado, realmente você fez a menção a isso. Mas e o remanejamento de verbas? Olha, a gente já tem o projeto, mas não tem verba, então não vamos realizar. Vamos colocar isso do outro lado da cidade. Né? É isso que acontece, né? Vem acontecendo. Mas agora nós vamos falar de tecnologia. Com Rodolfo Fischer, hoje falando da transparência no governo. Boa tarde, Rodolfo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Quando a gente fala em transparência, a gente está falando em dados do governo, que ele coloca à disposição de toda a sociedade. E, na realidade, esses dados têm sido extremamente úteis também para o desenvolvimento econômico. Uma coisa muito interessante, tem um estudo da Century que calculou na comunidade europeia que praticamente é gerado na economia da comunidade europeia praticamente uns 400 milhões de euros só devido ao uso dos dados abertos do governo. Então, o que que acontece? As empresas usam essas informações para ter uma ideia melhor do mercado, do potencial de mercado, analisar as tendências de mercado e justamente começam a desenvolver aplicativos. Para ter uma ideia, aqui em São Paulo, praticamente, você tem diversos aplicativos para smartphone para calcular a melhor rota de ônibus de transporte público. E ele passa a informação quanto tempo vai levar para o próximo ônibus. Quer dizer, isso é um dado do governo que ele coloca à disposição de toda a sociedade. E uma startup teve a ideia de pensar o seguinte: eu sei onde está o ônibus, porque o governo coloca essa informação disponível, eu consigo saber qual é a rota mais rápida para chegar no meu destino. Isso aqui são informações extremamente importantes, porque ajudam a mobilizar cada vez mais o mercado.
E funciona, viu?
E funciona muito bem. E tem um outro dado que eu também não sabia, quando fui pesquisar sobre dados abertos do governo, me chamou a atenção, que é o uso do GPS. O GPS até então era só para uso militar nos Estados Unidos. E o Ronald Reagan, então presidente dos Estados Unidos em 1980, abriu essas informações para o uso civil. E desde então, só para ter uma ideia, só nos Estados Unidos o uso do GPS e dessas informações de posição de satélites, que nos coloca numa posição aqui na Terra, tem gerado mais de 90 bilhões de dólares todo ano para a economia dos Estados Unidos. Só devido a esse fato. E aí eu fui... A Renata comentou sobre o Taripé, aí eu fui acessar o site, aliás, o site é um aplicativo muito interessante, e aí descobri uma escola, né, em Osasco. Ela devia estar pronta em dezembro de 2014, faz 4 anos que ela está atrasada, né? Quer dizer, você consegue com essas informações, porque o site, o aplicativo, você dá a tua posição, e ele começa a pegar as informações das escolas que estão mais próximas para você poder ir checar como está a obra pública. Então é muito interessante um outro fato, que é quais são os países mais transparentes, que eu fui checar também. E normalmente são todos europeus, né? Então hoje a Nova Zelândia é o primeiro país em transparência. O Brasil está em 96ª posição de 180 países, né? Então, quer dizer, tem muito ainda para o Brasil trabalhar e colocar à disposição, não só para combater a corrupção, o mau uso do dinheiro, como também para melhorar a economia, porque esses dados são essenciais para a economia aqui no Brasil.
Um belo levantamento você fez. Uma escola em Osasco está atrasada há 4 anos. Renata, a população foi lá no aplicativo, viu, e constatou. Agora tem que se mobilizar e protestar. Aí vem o prefeito atual e diz o seguinte: ah, não tenho verba para continuar. Esse que é o grande problema, não ter um plano de Estado, né?
Então, mas na verdade, essas obras que estão, por exemplo, no aplicativo Tá de Pé, elas são todas com verbas do governo federal. Então, o que acontece? Existe um programa que chama Pró Infância, ele já existe há mais de 10 anos, e, ou seja, essas obras têm recurso, elas têm convênio, e aí o que chega na prefeitura, elas fazem as licitações, as empresas não executam a obra. Então, são... A gente estava falando agora um pouco de orçamento. Nesse caso, a gente tem verba para essas obras e essa verba está sendo desperdiçada, às vezes com obras começadas e que foram paralisadas. Então, é muito complicado, porque a maior parte dessas obras estão nas periferias ou em municípios que têm demanda por escola. Então, são bilhões de reais que foram investidos só nesse programa, por exemplo, que a gente está fiscalizando com o Tá de Pé, mais de 1 bilhão foi investido em obras que não foram terminadas, então, ou seja, dinheiro público foi gasto e não tem escola. Então, assim, mesmo que você resolva o problema do orçamento e você consiga essa descentralização, depois tem que ver. E como está sendo executado esse dinheiro, como ele está sendo usado, por isso que a gente acha que o controle social tem que ser não só para o orçamento ser participativo, para decidir onde vai o dinheiro, mas para ver como que o dinheiro é executado, porque além do desvio, das fraudes, da corrupção, a gente também tem muita ineficiência no Estado brasileiro.
É fundamental o exercício da cidadania, né? Muito bem, valeu, Rodolfo, parabéns. Volta na próxima semana?
Próxima semana estamos aí.
Legal. Bom, nós temos mais 5 minutos para terminar o programa. Tem pergunta?
Falando em Osasco, né? Nós recebemos uma pergunta aqui do Marcos Vinícius, lá de Osasco, da cidade de Osasco. Ele pergunta o seguinte. Primeiro ele afirma sobre o que a Renata falou sobre o governo negar as informações. Ele diz que, segundo o estudo da Fiesp, a burocracia atrapalha o desenvolvimento e ajuda a corrupção. É verdade?
De certa forma, a burocracia realmente ela acaba tornando o Estado mais lento, mas, por outro lado, a burocracia também é importante para combater desvios e fraudes. E até o que a gente está falando aqui de produzir informação, quer dizer, para você produzir informação de um Estado do tamanho do Brasil, você tem também que burocratizar certas coisas para você conseguir centralizar essas informações e esquematizar todas elas. Então, nem sempre a burocracia, ela é sempre colocada como negativa, mas ela é necessária para que a gente consiga controlar os gastos públicos também. Então, o tempo do governo é outro. A gente não pode esperar também que as coisas aconteçam do dia para a noite. Por exemplo, quando a gente tem a questão das doações, que ficaram muito no debate na época quando o prefeito João Dória estava ainda no poder, e uma das grandes questões era, mas quem que está doando? A troca de quê? E aí começou a se cobrar a transparência em relação a isso. Então, quer dizer, a doação, que não é uma coisa, não é um processo licitatório, não que demora muito mais, é uma coisa que aquela pessoa, aquela empresa estava doando, mas a gente quis transparência também, porque a gente queria entender como isso estava acontecendo. E para ter transparência, isso também acaba sendo mais demorado, porque você acaba colocando procedimentos no meio. Então, eu acho que só falar mal da burocracia não é um debate.
Muito bem. Nós estamos no final do programa, temos 1 minuto. Eu queria 30 segundos para fechar. Depois do estudo do gasto público no território, o território do gasto público na política pública. Mas o que vem agora?
Olha, eu queria em primeiro lugar agradecer, Joel, a oportunidade de estar aqui conversando sobre a cidade de São Paulo e os problemas, e principalmente em como a gente corre atrás das soluções para mudar a cidade e reduzir as desigualdades. Eu queria convidar ouvinte a acessar o estudo completo na página da Fundação tidsetubal.org.br, sem o cedilho e o acento, e onde está mais detalhada essa pesquisa, né? A principal conclusão, a prefeitura não sabe informar onde são realizados 75% dos gastos públicos, mas o estudo tem também uma série de recomendações. O que a prefeitura pode fazer para mudar essa situação? Está lá detalhado as recomendações, e principalmente como a sociedade civil pode se mobilizar já agora na discussão da lei orçamentária anual de 2019, que é importante a gente estar perto e cobrar o aumento do percentual do gasto público, que você sabe a localização de onde ele ocorre.
O prazer foi do Observatório. Você verá outras vezes aqui para a gente conversar sobre gasto público e transparência.
Ótimo,
Renata,
à disposição.
Eu também queria agradecer muito a oportunidade e queria reforçar o convite para que as pessoas monitorem as escolas, né, é realmente um convite à participação social e ao monitoramento desses recursos públicos. Então, que entre no site da Transparência Brasil, que é transparência.org.br, ou nas nossas redes sociais, tanto para conhecer melhor o Tá de Pé nossos projetos, e nessa questão da descentralização do gasto, para que acompanhe também a questão do plano de governo aberto da cidade de São Paulo, que até a semana que vem deve ter uma consulta pública. Já tem 3 compromissos que estão definidos, um deles é justamente nesse tema de descentralização de orçamento participativo, e para que vocês colaborem na escolha de quais serão esses outros 2 compromissos. E a gente, pela Transparência Brasil, também vai divulgar essa consulta.
Eu aproveito para convidar os nossos e as nossas ouvintes para acompanharem também o nosso programa de TV. Todas as quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
Muito bem, boa tarde, Rodolfo, boa tarde, Franklin. Até a próxima terça. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Tomás Wissembach, geógrafo, consultor da Fundação Tide Setúbal e organizador do estudo Gasto Público no Território e o Território do Gasto Público na Política Pública. Renata Galfi, analista de transparência e comunicação da Transparência Brasil. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos do técnico Neildo Neres. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
É minha baixada, e ando tranquilo e ninguém me diz nada. De lá camburão não vai com a justiça, pois não é ladrão e é boa polícia. Da rádio aparece a Suécia bacana, e te leva o bagulho e se deixa a grana. Não é como esse ambiente pesado, que você me trouxe para ser roubado.
Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Rádio Trianon.